Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. As nossas oficinas, as histórias inspiradoras, prosseguem até o final de dezembro. Hoje veremos um texto primoroso, texto raro, numa compilação cuidadosa, apresentada pelo José Castelo e com as notas finais do Dalton Trevisan. Fizeram um estudo e uma coletânea muito bonita dos textos do Rubem Braga, uma edição comemorativa da Record, uma obra com cerca de 500 páginas e, ao iniciar a leitura delas, cada uma parece valer inteiramente. Já aconteceu dos senhores, às vezes, estão visitando um avô, um tio, um parente, e na hora do jantar ligam o televisor. Em alguns lugares, como no interior do Rio Grande do Sul, na região da Campanha, ainda ligam o rádio, por vezes, na hora do jantar, em algumas localidades. E então começa o noticioso noturno. E naquele noticiário há um desfile de tragédias pelo mundo, acidentes de trens, convulsões sociais, fome, desemprego, problemas sanitários, nações que se estranham e uma série de problemas. Ao término do noticiário, 30, 40 minutos depois, a sensação é de luto, de perda. Alguma coisa está esquisita, está muito errado, o mundo está, parece que, descendo a ladeira. E isso, há muitas décadas, tem sido assim. Se você folhear jornais de vários países, talvez fique com a impressão de que todos os editores parecem ter estudado na mesma escola. Muda o idioma e, às vezes, é uma coincidência até na chamada da primeira página. No entanto, muitos pensadores, filósofos, historiadores questionam a linha editorial. E, para além da linha editorial, questionam também os critérios que estes pesquisadores das notícias adotam para elencar o que é importante, o que tem relevância, o que deve ser deixado ao relento e assim sucessivamente. É de admirar que ainda não tenha surgido algo como um grande periódico trazendo notícias importantes que não foram publicadas. Pesquisas inéditas na área da ciência em andamento, fenômenos urbanos, fenômenos rurais, fenômenos meteorológicos interessantes e não necessariamente desastrosos. Mas talvez o hábito que se estabeleceu, quem procura por notícias e folheia um jornal digital ou em papel, já traga até a compra feita do material necessário a ser publicado. Esse texto do Rubem Braga trata exatamente disto. E o texto diz: meu amigo lança fora alegremente o jornal que está lendo e diz: chega! Houve um desastre de trem na França, um acidente de mina na Inglaterra, um surto de peste na Índia. Você acredita nisso que os jornais dizem? Será um mundo assim uma bola confusa, onde acontecem unicamente desastres e desgraças? Não. Os jornais é que falsificam a imagem do mundo. Veja, por exemplo, aqui, em um subúrbio, um sapateiro matou a mulher que o traía. Eu não afirmo que isso seja mentira, mas acontece que o jornal escolhe os fatos que noticia. O jornal quer fatos que sejam notícias, que tem um conteúdo jornalístico. Vejamos a história deste crime. Dois pontos. Durante os 3 primeiros anos, o casal viveu imensamente feliz. Fecha aspas. Você sabia disso? O jornal nunca publica uma nota assim. Dois pontos. Anteontem, cerca de 21 horas, na Rua Arlinda, no Meier, o sapateiro Augusto Ramos, de 28 anos, casado com a senhora Deolinda Brito Ramos, de 23 anos de idade, aproveitou-se de um momento em que sua consorte erguia os braços para segurar uma lâmpada, para abraçá-la alegremente, dando-lhe beijos na garganta e na face, culminando em um beijo na orelha esquerda. Em vista disso, a senhora em questão voltou-se para o seu marido, beijando-o longamente na boca e murmurando as seguintes palavras: "Meu amor." Ao que ele retorquiu: "Deolinda." Na manhã seguinte, Augusto Ramos foi visto saindo de sua residência às 7h45 da manhã, isto é, 10 minutos mais tarde do que o habitual, pois se demorou a pedido de sua esposa para consertar a gaiola de um canário da terra de propriedade do casal. Fecha aspas. Os senhores já viram uma notícia assim em algum jornal, em alguma revista, em algum periódico digital? Não encontramos isso por quê? O que acontece? E quando histórias belas assim surgem, logo são pontuadas por ironias, por pitadas de pimenta, por desconfianças e por outros elementos assim. O que aconteceu? É o que o Rubem Braga pergunta nesse texto. Ele não ignora que tenhamos notícias tristes, questões angustiantes a caminho das nossas vidas, muitas vezes. Mas e todo o resto onde está? Todo o resto não existe? O texto do Rubem Braga prossegue dizendo: "A impressão que a gente tem lendo jornais, continua o meu amigo, é que lar é um local destinado principalmente à prática de algo terrível. E dos bares nem se fala. Imagine isto, dois pontos. Ontem, cerca de 10 horas da noite, o indivíduo Ananias Fonseca, de 28 anos, pedreiro, residente à rua Chiquinha, sem número, no Encantado, entrou no bar Flor Mineira, à rua Cruzeiro, 524, em companhia de seu colega, Pedro Amâncio de Araújo, residente no mesmo endereço. Ambos entregaram-se a fartas libações alcoólicas e já se dispunham a deixar o botequim quando apareceu Joca de Tal, de residência ignorada, antigo conhecido dos dois pedreiros e que também estava visivelmente alcoolizado. Dirigindo-se aos dois amigos, Joca manifestou o desejo de sentar-se à sua mesa, no que foi atendido imediatamente. Passou então a pedir rodadas de conhaque, sendo servido pelo empregado do botequim, Joaquim Nunes. Depois de várias rodadas, Joca declarou que pagaria toda a despesa. Ananias e Pedro protestaram, alegando que eles já estavam na mesa antes. Joca, entretanto, insistiu, seguindo-se uma disputa entre os três homens, que terminou com a intervenção do referido empregado, que aceitou a nota que Joca lhe estendia. Antes de eu prosseguir com essa história, considerem, por favor, se isso pertence apenas aos jornais, aos noticiários televisivos, radiofônicos, ou se isso é um sintoma que de outras áreas chegou aí e daí retorna para outras áreas. Um exemplo disso: quando alguém vem aos nossos consultórios, o que ouvimos? Ouvimos um relato como este que o Rubem Braga está propondo? A pessoa diz que teve a oportunidade de estudar e que quando estudou fez amizade com uma professora e essa professora lhe deu um livro que ela guarda até hoje e foi nessa ocasião que ela aprendeu a cultivar plantas e então desde a adolescência, junto com a avó, ela cultiva um pequeno jardim e algumas árvores, que tem algumas árvores frutíferas. É assim que nós ouvimos os nossos consultórios? Ou a pessoa que chega ao consultório já olha para o próprio ambiente e para aquilo que se passa e então procura lá nos seus arquivos existenciais dores, medos, traumas, coisas assim, porque acha que é isso o que é de fato uma notícia para o consultório. E não os momentos de felicidade, não os momentos de aprendizagem e outras coisas bonitas assim. Considerem também, quando na intimidade, pessoas que convivem, a qualidade da comunicação entre pais, filhos. Por vezes, há pais que acham que amar seus filhos e cuidar de seus filhos é sempre falar do pior, sempre procurar prever o pior, entre aspas. Fazendo da vida da criança, às vezes, o palco do verdadeiro medo de uma cena dantesca. O que houve? Nós não tínhamos muito a cultivar quanto a boas premissas, nós não tínhamos muito a considerar também outros fatores, descobertas, invenções, crescimentos, desenvolvimentos e uma série de outras coisas? Por que elas são menos importantes? Por que elas ocupam um espaço tão pequeno na vida de tantas pessoas ou nas revistas, nos jornais? Olhem do que tratam os livros. Olhem do que falam as canções românticas. Liguem o rádio, uma rádio FM, e observem a letra. Vejam se vocês encontram uma única letra que diga assim, que o rapaz estava caminhando junto ao lago, e então uma pessoa chamou a atenção ao se aproximar dela. Ele viu que ela lia o mesmo livro que ele estava lendo. E algo no coração dele se animou, e ele pensou que isso combinava muito com as folhas do outono que caíam e que resplandeciam pela luz do sol. E assim caminharam felizes ao redor do lago. Sabem de alguma canção assim? Que não tenha no meio uma ruptura, uma perda, uma dor, uma traição, um remorso, uma saudade, um desencontro. Não que essas coisas não existam, elas existem e elas fazem parte de tudo isso. Mas costumam nas canções fazer parte muito maior, uma quantidade imensa de canções já inicia tratando de dores imensas, e a felicidade e o amor e outros elementos frequentam como uma pequena pitada de serenidade, um alento, quando muito. Depois o texto do Rubem Braga diz: Joca, entretanto, insistiu seguindo-se na disputa. Aí o garçom aceitou a nota, né? No momento em que trouxe o troco, o garçom recebeu uma boa gorjeta, pelo que ficou contentíssimo. O mesmo acontecendo aos três amigos que se retiraram do bar alegremente, cantarolando sambas. Reina a maior paz no subúrbio de Encantado, e a noite foi bastante fresca, tendo Dona Maria, sogra do comerciário Adalberto Ferreira, residente à Rua Benedito 14, senhora que sempre foi muito friorenta, chegado a puxar o cobertor, tendo depois sonhado que seu netinho lhe oferecia um pedaço de goiabada. Fecha aspas, fim da notícia. Digam-me por que notícias assim não podem estar nos jornais, com pelo menos tanta frequência quanto as outras que usualmente lá estão. Por que do lado de uma história de um assassinato não pode estar a história de um nascimento, com os avós segurando aquele netinho e derrubando lágrimas de felicidade? Isso também não é notícia. O que fez com que acreditássemos que notícia e elementos de importância são coisas ruins? A quem interessa isso? De onde surge uma tal forma de lidar com a informação? Muitos que defendem que as notícias sejam assim apontam o dedo e falam que, se falarmos de coisas boas, isso na verdade será uma mentira, será errado. Bom, falar das coisas ruins então não é mentira, não é errado. Só falar das coisas boas. É claro que não se trata de falar de coisas boas ou ruins apenas. Há todo um critério ético epistemológico em torno disso, a validação do fenômeno quanto àquilo que está em andamento e uma série de outras questões, não é? Mas não deixa de chamar a atenção a inclinação existencial tão pesada para um lado dessas coisas e que Rubem Braga aponta no texto. Ele encerra dizendo: o meu amigo então me disse, se um repórter redigir estas duas notas e levá-las a um secretário de redação, será chamado de louco. Porque os jornais noticiam tudo, tudo menos uma coisa tão banal, de que ninguém se lembra. Dois pontos. A vida. Sabem quando o Rubem Braga escreveu esse texto? Ele escreveu em maio de 1951. Há 70 anos ele escreveu esse texto. Um texto que, para os nossos dias, tem uma atualidade imensa. O nome desse texto é Os Jornais. Por último, eu gostaria de pontuar ainda um elemento. Quando apenas cada um de nós está sozinho, nas suas rotinas, fazendo as suas questões cotidianas, cuidando do seu jardim, cuidando do seu trabalho, indo para o trabalho, voltando, conversando com o marido, com a esposa, tratando de um assunto com os filhos ou com os pais. E também naqueles momentos em que não há esses outros, a não ser nossos pensamentos, momentos em que estamos apenas conosco. Como é a crônica do noticiário? O que você noticia para você da sua vida? Em quais arquivos existenciais você vai e quais notícias lá você busca? Você inventa, você descobre, você mescla. O que você faz? Por exemplo, algumas pessoas vão a esses arquivos e pegam uma mescla do que está acontecendo com o futuro, conforme o que acham pertinente, e constroem um noticiário pavoroso. Estou angustiado, não sei o que fazer da minha vida, o que acontece comigo, por que sou assim? E aí desenvolve um texto dramático. E ainda pontua, eis a realidade. Outro constrói um texto muito bonito. Estou para entrar em férias, depois de um ano muito difícil. Trabalho no tribunal, o tribunal vai entrar em recesso. Vou poder viajar com a família, estou muito feliz com isso. Em seguida, ele fica pensando, pensa que tudo isso é só fantasia, não é a realidade. Realidade é a chatice que eu vou ter que levar meu sogro, minha sogra, meu concunhado para fazer companhia. E isso é sempre é muito aborrecedor, muito difícil. Eis os elementos da nossa vida. Alguns não dão atenção a isso, não cuidam desses fatores. Um dos cursos que, na verdade, é um estudo, que inicia no próximo semestre, todas as terças-feiras, trata de uma educação pessoal para a vida, a partir de cursos antigos que fizemos sobre meditações, sobre semioses cruzadas, sobre educação do pensamento, algo para os nossos dias, que tem, aliás, o propósito de pelo menos exercermos essas crônicas pessoais com critério. Com muito critério. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Convido vocês para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, termos mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Um bom descanso. Até amanhã, pessoal.